Analisa, um podcast Unicamp.
Olá, seja bem-vindo ao Analisa, o podcast da Rádio TV Unicamp, que traz para a discussão grandes temas e abre espaço para o debate de ideias. Eu sou Liana Coll e o programa de hoje discute a violência contra os povos indígenas a partir do caso dos assassinatos dos Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul. As nossas convidadas de hoje são Valdelice Veron e Kellen Villarva, mãe e filha da etnia Kaiowá. A gente está gravando esse programa durante o 9º Encontro Nacional dos Estudantes Indígenas, que ocorreu na Unicamp entre os dias 26 e 29 de julho, reunindo mais de 2 mil universitários e lideranças. As duas convidadas integraram o evento. A Kellen é doutoranda na Faculdade de Ciências Médicas aqui da Unicamp. A Valdelice é doutoranda em Antropologia Social na Universidade de Brasília e uma liderança dos Guarani Kaiowá, que vem denunciando a situação de ameaças, inclusive a sua vida. Bem-vindas ao Analisa.
Bexapá, boa tarde.
Bexapá, boa tarde a todos e a todas.
Os Guarani Kaiowá, assim como diversos outros povos indígenas do Brasil, estão passando por uma grave situação de ameaças à vida e ao seu território. Só nos últimos meses de 2022, 3 assassinatos ocorreram. Em maio, Alex Lopes foi morto enquanto buscava lenha. Vito Fernandes foi assassinado no dia 24 de junho durante a retomada da terra ancestral Guapoí. E Márcio Moreira foi assassinado no dia 14 de julho. É uma situação muito grave, né, que vocês estão passando com o seu povo. Então, primeiramente, Valdelice, eu gostaria de pedir para te contar um pouco da tua trajetória e falar sobre essa situação, né, que está acontecendo com os Guarani Kaiowá.
Agradeço essa oportunidade que vocês estão dando para a gente de trazer o clamor do povo indígena Guarani Kaiowá do estado de Mato Grosso do Sul. Nós, povo Guarani Kaiowá, estamos de luto pela perda de nossos irmãos assassinados com apoio e conivência do Estado brasileiro. Estamos de luto e também estamos na luta em defesa dos nossos direitos territoriais no estado de Mato Grosso do Sul. Enfrentamos uma situação de guerra que nunca acaba. Uma situação de genocídio que nunca acaba, porque nunca acaba a sede dos não-índios de roubar nossas terras e promover genocídio contra o nosso povo. O Estado brasileiro está em poder de pessoas não-indígenas que odeiam, é um racismo, um preconceito contra o povo indígena. E percebem que nós seríamos onde eles acham que nós somos o atraso para o país. Nós, Guarani Kaiowá, tão somente queremos viver em paz em nosso território. Não somos inimigo do Brasil. Nós nunca fomos o inimigo e tampouco do povo brasileiro. O Brasil é um dos maiores países do mundo e aqui tem um espaço para todos nós, inclusive para o povo originário dessa terra.
Kellen, como que é a situação para a juventude, né? Diante desse contexto de ameaças, como que são as perspectivas para a juventude, inclusive para quem quer seguir os estudos, né? Como que essa violência se atravessa também para os jovens?
Existem, acho que, duas perspectivas dos jovens que estão nas retomadas, né, nas áreas que não são homologadas, e aqueles jovens que estão nas reservas. Nas áreas de retomada não tem escola. Então, é muito difícil, tudo é muito difícil. Tanto a educação, tanto a saúde, a assistência ela é praticamente zero, não existe. Então, mas existem algumas... Lá no Mato Grosso do Sul, lá em Dourados, tem uma universidade intercultural indígena, que foi uma porta, assim, para principalmente para esses jovens, né? Que são das áreas de retomadas, das reservas, que facilitou a entrada e formou lideranças através, dentro dessa universidade, dentro desse curso. Mas é isso, tanto desde a educação básica, o ensino médio, o ensino fundamental, até a universidade, é tudo uma luta, né? Principalmente para esses jovens que estão dentro dessas retomadas. E muitos deles que estão na universidade, que conseguem chegar na universidade, acabam virando lideranças dessas retomadas, porque são os que escrevem os documentos, registram de alguma forma, fazem essas denúncias.
Aproveitando, né, que vocês falaram na questão da retomada, muita gente não sabe o que é uma retomada e também não sabe o que foi o processo de confinamento, né, dos povos nas reservas. Então, Valdelice, se puder explicar, né, para o ouvinte, para quem está vendo.
A diferença de reserva indígena e terra indígena. Então, a reserva indígena e terra indígena é diferente, né? Reserva indígena, o significado da reserva indígena para a gente é uma área de abate, é uma área de confinamento, é uma área que o governo criou para tentar catequizar, colonizar o povo indígena, para deixar de ser indígena. E a terra indígena é aquele lugar que o povo tem a sua memória, a sua história coletiva, a sua memória coletiva, onde é repassado de vó para filha, de filha para neto. Esse repasse de conhecimento pode passar 100 anos, mas tem a história viva ali, porque nós somos um povo da oralidade. E por isso que a nossa história... Hoje nós estamos fazendo o papel falar, nós estamos escrevendo a nossa história. Nós indígenas, nós estamos estudando, nós estamos perdendo o medo de vir para a cidade grande, poder estudar também. Porque nós temos que fazer o papel falar para poder lutar pelo nosso direito. Pelo nosso direito, hoje nós estamos lutando pela vida mesmo. Nesse momento, nós estamos lutando pela vida. Porque quando voltamos para o nosso território, nós não queremos todo o Brasil ou todo o Mato Grosso do Sul. Nós queremos aquele 0,01% que tem um significado muito forte para o povo Guarani Kaiô. É aquele lá. E quando voltamos, o que nós encontramos? Nós encontramos usina construída em cima de nosso território sagrado. Encontramos nossos rios, nossas matas, onde passaram correntão, só tem cana, só tem soja. Destruíram o nosso meio de vida. Mesmo assim, nós voltamos ali para poder reconstruir. E quando retomamos a terra tradicional de origem, nós voltamos a ter a gestão territorial própria, onde cada líder indígena tem a sua família extensa. Não tem só uma figura de liderança, como tem nas reservas indígenas, que foi imposto pela ditadura militar, né? A figura de capitão indígena. Então, a nossa organização Guarani Kaiowá é diferente e deve ser respeitado, porque a Constituição já garante. Porém, hoje estamos enfrentando, nós vemos enfrentando o marco temporal. Essa tese da morte que quer decidir de onde que começou a nossa história. Nossa história não começa em 88. A nossa história é antes do Brasil. Nós temos o Conselho Continental da Nação Guarani Kaiowá, onde representamos a Bolívia, Argentina, Paraguai e Brasil. Por quê? Porque nós não fomos nós, o povo desse continente, que colocamos as fronteiras, os limites. Nós somos o povo desse continente, a nação desse continente. E hoje nós estamos lutando pela vida. Por que que a gente está lutando pela vida? Porque nós estamos sendo massacrados. Está um verdadeiro genocídio nesses últimos 4 anos. Nesse ano 2022, a gente está... Nós enfrentamos um dos massacres que... sem ordem judicial, onde foi os pistoleiros junto com a tropa de choque, helicóptero, atacando nosso acampamento. Foram muitos feridos no braço, na perna, a criança de 12 anos com as vísceras tudo caído, as meninas com um tiro na cabeça, onde mataram o Vitor Fernandes, que ele era aleijado na perna, ele não conseguia correr. Então foram vários tiros nele também, de helicóptero, e ainda falaram que ele estava com fuzil e que quase que derrubou o helicóptero. Como? Se não temos nem alimento para comer, muitas vezes passamos a miséria, nós temos que correr, ficar pedindo, lona, pedir a cesta básica. A gente sabe que tem alimento, sim, mas estão todos, quando a gente pede para os órgãos federais que deveria proteger a gente, eles também estão junto com os latifundiários atirando na gente. Então, nós estamos vivendo no estado de Mato Grosso do Sul, no estado que isso é muito pouca, é o olhar de humanidade mesmo. Nós chegamos ao ponto de pedir a DPF. A DPF é a Arguição de Direitos e Preceitos Fundamentais da Vida. Quando não tem mais jeito. Estamos pedindo esse socorro para a Corte Penal Internacional porque não temos mais socorro. Quando o Ministério Público Federal, eles têm dado todo o apoio, o socorro para nós, mas eles também não têm voz, porque o Estado brasileiro, o nosso governante, eles não ouvem. O nosso governante do país, em vez de oferecer alimentação, em vez de oferecer educação, ele oferece arma de fogo. E para quem que oferece arma de fogo? Para os latifundiários poder matar o povo indígena. Então, nós estamos vivendo um verdadeiro genocídio, sim, no estado de Mato Grosso do Sul, neste momento. Ontem recebemos no WhatsApp, num grupo dos caciques, onde falaram que ia metralhar nossas crianças, onde tem mais de 2 mil crianças do ensino fundamental e do ensino médio estudando dentro da aldeia, dentro da reserva, não é mais nem é mais da retomada, é reserva. Isso é ódio, isso é preconceito que impera na cabeça desses latifundiários que nem moram no Mato Grosso do Sul. Eles moram em São Paulo, eles moram no Rio, eles moram em Brasília, eles não moram em Mato Grosso do Sul. Só vão lá de helicóptero, de avião, para jogar veneno em cima de nossos barracos, para jogar veneno em cima de nossos rios. E quando tem ataque, não é só ataque de pistoleiro, não é só ataque da tropa de choque, do helicóptero. Muitas crianças, muito jovem, saem ferido. E um dos piores massacres também aconteceu em 2001, eu passei na minha pele, onde os pistoleiros, os latifundiários enviaram junto com os policiais, onde meu pai foi sequestrado, torturado e morto, onde as mulheres, muitas mulheres foram estupradas, violentadas. E como que a gente vai fazer o boletim de ocorrência no estado de Mato Grosso do Sul? Não tem como fazer boletim de ocorrência no estado de Mato Grosso do Sul.
Valdelice, e como que andam essas denúncias, né? Quais que são as respostas? Como que tem sido... porque agora a gente vê todo esse massacre novamente e nessa semana, né, de 27 de julho, vocês receberam, né, mais uma ameaça contra crianças. Semana passada, a senhora denunciou, né, que também estava sofrendo ameaças. Como que andam essas denúncias? Que respostas, né, que vocês têm ouvido e como se articular para que isso pare, né?
Nós temos as denúncias, pessoas como vocês... que a gente manda, falando, ó, socorre a gente, divulga pra gente. As pessoas que forem ouvir esse podcast possam estar compartilhando um com o outro. Compartilhe com o vizinho, com a família, compartilhe com pessoas que estão no judiciário. Para que possam, todos possam pedir socorro pelo estado de Mato Grosso do Sul. Socorro SOS Guarani Kaiowá neste momento, porque... Nós somos o cidadão brasileiro, nós somos o povo desse país. Então, nós temos que pegar um na mão do outro, porque nós não temos o socorro, nós não temos o modo de viver bem, o bem viver aqui no Brasil, neste momento. Nós temos somente... onde impera o racismo, o preconceito, a homofobia de todos os lados. Então, Quando a gente pede socorro, são Facebook, WhatsApp e jornalistas, e junto com o Ministério Público Federal e o CIMI. O CIMI é um grande aliado no estado de Mato Grosso do Sul também. Às vezes, como eu falo, às vezes eles têm socorrido, às vezes eles correm junto com a gente também. Porque é mais preconceito, racismo mesmo. Então, eles não querem ver o indígena Guarani Kaiowá vivo.
Kellen, vocês duas, né, têm uma trajetória de resistência, de ativismo e também uma trajetória acadêmica. Então, eu queria saber um pouquinho de vocês, se vocês veem a universidade, né, como um espaço onde, que pode ser um instrumento para a transformação, para a mudança, né, dessa realidade.
O povo indígena, ele é muito da oralidade, né? Mas desde os tempos do meu avô, começou a se entender como é importante o papel, né, no mundo dos não indígenas. Como é importante a escrita, o documento, as assinaturas. E desde então, os mais velhos, eles falam pra gente. Eles apoiam a gente. Muitas vezes temos que sair do nosso território, igual o meu caso, né? Tô muito longe de casa, mas eles falam pra gente, vai, porque eles sabem dessa importância da gente vir aprender, né, os códigos da sociedade, que são diferentes do nosso, mas que dessa forma a gente pode só voltar nas nossas aldeias, nas diferentes áreas, e levar, né, essa ajuda, levar a visibilidade, como Guarani Kaiowá, como representante do meu povo aqui na Unicamp. E a influência da nossa família, né? No caso, a minha mãe é doutoranda e eu cresci dentro das universidades, porque ela terminou a faculdade levando eu e minhas irmãs junto com ela, que a gente tem disso, né? De ir junto com a família. E não só nas universidades, nas retomadas. E nisso tudo eu vi a importância da educação e sendo influenciado por elas, cheguei até o doutorado.
A Valdelice participou de uma das mesas, né, do 9º Encontro dos Estudantes Indígenas e falava também sobre outras formas, né, de violência. E uma delas, Valdelice, eu gostaria que tu pudesse falar para a gente, foi quando criaram as reservas e tentaram criminalizar, fazer com que vocês não tivessem mais certas práticas culturais. Como é que foi isso, esse processo, né?
A criação da reserva indígena foi exatamente para que o indígena não praticasse mais a sua cultura, o seu modo de ser, ou seja, a língua Kaiowá, né? Por exemplo, a nossa língua, o nosso canto, a nossa dança, as nossas celebrações, né? E, por exemplo, a festa do milho sagrado, temos uma espécie de milho que para nós é sagrado, e a gente chama essa celebração de Jerossã, e foram proibidos, né, o rito de furação de lábios, né? Então, é uma situação que aconteceu, e da língua também, principalmente da língua, tentaram proibir a língua indígena, né, trazendo à escola a língua portuguesa. Mas mesmo assim, a resistência foi muito grande, né? Uma dos que eu lembro, né, que eu percebi, que eu observei, eu vi, né? Não é só uma vez, mas foram vários momentos, né? A repreensão da FUNAI, né, com o meu pai, devido a essas festas, né, de celebrações que iam fazer. Então ele já via, o que que vocês vão fazer, né? Ah, vai fazer esse ritual de novo, né? Esse ritual, eles viam como... ficavam endemonizando, né? O que não era, talvez, certo na visão de mundo do não indígena. E aí, certa vez, eles vieram e realmente derramaram a xixa, né? A xixa é a bebida, né, tradicional. feita de milho, a gente bebe, é um suco, né? Um suco, é igual de laranja, né? De milho. E era feito bastante, né? Pra festa. E aí, então, a FUNAI derramou tudo, só que eu não falava a língua portuguesa, então eu não entendi o que havia falado. Eu só sei que a minha mãe ficou muito triste, né? Meu pai também. E desde então, voltaram também a pensar, né, na possibilidade da retomada das terras tradicionais de volta, né? Porque na reserva não podia se fazer essas celebrações, não podia... É, nós temos esses dois momentos, né, muito especial, que é o Kunumipê, perfuração de lábio dos meninos, e o Kunyakotu, que ainda hoje existe, que é a primeira menstruação da menina, né? Ela tem que ficar em recluso durante 30 dias. Essa aí ainda existe porque a gente procura não... Aliás, a gente nem comenta, né, com os não indígenas quando tem esse rito. É só as mulheres... É, as mulheres caiuás são matriarcal por natureza, né? Então, só as mulheres se reúnem para fazer a celebração, o repasse de conhecimento. Esses 30 dias é o momento que a menina aprende os remédios, as folhas, o óleo, a extração, todo tipo de remédio e o repasse da história, da memória, né? Porque é a mulher que tem a responsabilidade, é a guardiã da história caiuá, dos repasses de conhecimento e dos remédios tradicionais também, né? Então, esse é o momento de repassar. E essas celebrações, esses ritos, eram proibidos, né? E na retomada lá da terra tradicional, quando se retoma, tudo isso volta de novo, né? Tudo isso revitalizado outra vez, né? Fortalecido outra vez, né? Então, tem a gestão territorial própria outra vez, né? Então, é diferente, né, da vida na reserva, onde você é o tempo todo, né, está em confinamento.
E falando, né, aproveitando que a senhora falou dos remédios, das plantas, né, que se aprende, a Kellen, que está no doutorado aqui na medicina, estuda, né, essas plantas medicinais. Então, eu gostaria de saber também como que esse contexto do latifúndio, do agronegócio, do uso de agrotóxicos acaba impactando também na utilização, né, dessas plantas, que também, né, é uma outra forma de violência.
Uhum. Nas reservas, quando as reservas foram criadas, não teve nenhum tipo de respeito, né? Inclusive, não se levou em conta se tinha mata, se tinha rio, como era espaço ali, espaço geográfico. E isso leva a alguns problemas. Por exemplo, às vezes a gente não tem uma determinada planta que só cresce no brejo, por exemplo, e se a gente quer pegar aquela planta, tem que sair da reserva e às vezes tem que passar por fazenda ou tá perto de fazendas. E então é um perigo também. Eu lembro uma vez que a gente foi coletar uma planta exatamente de brejo, que o brejo ficava na divisa da reserva com a fazenda. E a anciã que acompanhou a gente pegou e falou: olha, a gente vai ter que ir lá coletar rapidão e sair. Porque quando a gente entra ali, fica ali por perto, já vem o segurança da fazenda, já fica ali rodeando. E é uma pressão, é um impedimento da gente mais jovens, muitas vezes, acessar por conta que tem essa barreira. E, além disso, né, os agrotóxicos é um problema muito grande, não só nas plantas medicinais, mas na saúde também, porque eles passam com aviões, passando agrotóxico, praticamente em cima da gente. Tem muitos casos que eles fazem isso de propósito, e acaba contaminando o solo, acaba diretamente afetando a gente, né? E isso causa doenças, causa muita diarreia nas crianças. E às vezes, pessoal, a medicina ocidental tenta tratar, mas não vai, porque é um problema recorrente, o agrotóxico tá ali presente. E sem falar, né, na biodiversidade, que com o latifúndio, Lá no Cerrado, o Cerrado ele é muito rico em plantas medicinais. Nós, eu estou fazendo parte de um projeto da Fiocruz, onde eles fizeram um livro, onde catalogaram mais de 80 plantas medicinais e registrando o conhecimento tradicional do meu povo. Então, a riqueza que o meu povo tem lá, isso é... Imagina se a gente tivesse acesso às nossas terras, se a gente pudesse reflorestar, se a gente pudesse ter a gestão do nosso território. E eu escolhi a planta que eu vou trabalhar no doutorado, é o cedro. Porque o cedro ele é sagrado para o meu povo. E o cedro ele já está na lista de espécies em risco de extinção. Lá é difícil encontrar. Então, um remédio sagrado para a gente, e a gente tem que andar, tem que procurar, ou a gente planta. Então, o meu projeto ele é bem mais amplo. Fala desses saberes, fala da questão territorial, fala de tudo isso.
São diversas frentes, né, que ameaçam os povos indígenas e que são os guardiões dos biomas, né, do meio ambiente. Para a gente ir finalizando aqui o Analisa, eu gostaria de saber de vocês como que vocês resgatam e trazem a memória, por exemplo, né, do teu avô, Kellen, teu pai, Valdelice, que foi um cacique assassinado, né, para trazer essa força de resistência, e o que vocês esperam desse encontro, né, dos estudantes indígenas, que reuniu tanta gente, que ativistas, intelectuais indígenas, para articulação, né, para que a gente consiga dar um fim ou tentar fazer frente a todas essas violências.
O que a gente vê nos nossos filhos e filhas, né, vou falar assim, dos estudantes indígenas hoje, é um sonho desses lideranças que um dia assinaram com dedão no papel, lá na beira da estrada, jogado, sabe? E eu lembro, porque o meu pai falava assim, né? Vai lá fazer o papel falar. A sua filha vai fazer o papel falar. E ele costumava falar para Kellen, ele ergueu a Kellen quando nasceu e falou, ela será os olhos do vovô Verão. E vai fazer o papel falar. Então, são esses grandes líderes indígenas que tombaram na luta pela terra, sonharam um dia que os netos deles, os bisnetos deles, estariam numa universidade como a Unicamp, fazendo a sua grande reunião nesses tempos tão difícil que nós estamos passando, mas que temos pessoas, temos parceiros, aliados, companheiros, amigas e amigos que estão junto com a gente como vocês. Estão aqui junto com a gente, ouvindo o nosso clamor, ouvindo o clamor desse povo que não quer morrer calado e silencioso. E o grito deles, o grito do meu pai sempre foi a terra, a vida, a justiça e demarcação. E hoje temos aí mais de 2.000 estudantes que levarão esse grito pela vida, né? E vão fazer o papel falar. Eu acredito muito nisso, que nossos, se hoje eu deixar essa voz aqui e eu não conseguir mais falar, se me calarem, eu sei que eu vou ficar muito feliz já indo para a terra sem mal, porque vai ter muitas lideranças que vão se levantar desse Enem, os parceiros, esses jovens meninos não indígenas que eu vi olhando. Eles vão ser, um dia eles vão falar, eu vou ouvir o clamor, por isso que eu estou estudando, por isso que eu sou procurador, eu sou juiz. Não vai ser mais pessoas que não sabiam. Então, essa é o que a gente espera. E é o sonho dos nossos antepassados, e é o meu sonho também, né? Que não só a Unicamp, mas várias universidades possam estar abrindo espaço para os nossos filhos e filhas. Eu sei que é difícil, nós sonhamos, falamos na nossa língua. É difícil, às vezes eu tenho que pensar na língua Kaiowá para falar em português. Mas nós estamos se entendendo e a Unicamp está de parabéns por ter acolhido. Quando acolhe um aluno Kaiowá, está acolhendo o povo indígena atrás dela. Tem o povo dela. Então é isso que eu tenho que falar hoje, né? Que nós estamos fazendo essa reunião, essa grande reunião, essa grande assembleia, né? Para compartilhar junto com vocês, com a academia, a nossa história, o nosso conhecimento e a partir disso construir junto um novo olhar, né? De parceria, um novo olhar de humano, né? É isso que nós esperamos.
Kelly, gostaria de falar?
Eu acho que a força dos nossos ancestrais, dos meus bisavós, do meu avô, da minha avó que está viva ainda e ela que me ensina sobre as plantas medicinais, é o que me traz aqui e o que traz cada um dos jovens que estão participando do Enem. Porque a gente sabe dessa responsabilidade de cada um trazer o seu povo junto com ele dentro das universidades. E esse é o papel que eu estou fazendo, né? A coragem que eu tenho vem dos que estão atrás de mim e do meu povo. Então não é uma força só minha. E cada um dos indígenas tem essa consciência, né? De que precisamos dar um retorno para o nosso povo. Então quando a gente entra na universidade, cada curso não está recebendo um aluno, uma família, mas está recebendo um povo naquela sala. A gente avançou muito, mas tem muito a avançar ainda dentro de cada instituição aqui da Unicamp, né? Falando da permanência, das cotas. Eu entrei pelas cotas na graduação, no mestrado, e no doutorado já não tinha mais cota. E eu passei, mas era um direito meu, né? Mas tem os meninos que vão vir atrás de mim. Tem os meninos que estão fazendo a graduação. Eles falam, Kellen, eu quero entrar no mestrado, eu quero entrar no doutorado. Eu preciso ajudar eles também. E o Enem, ele está sendo um Enem histórico. A Unicamp está fazendo história por meio do Enem. Esse é o nono Enem que está ocorrendo. Já ocorreu em várias universidades. E a gente recebeu o maior número de inscritos nesse Enem. Mas o mais importante é tantas lideranças que nós escutamos nas diferentes áreas. Pesquisadores, lideranças territoriais, políticos. E foi uma aula que a gente não teria em qualquer sala, em qualquer curso, em qualquer instituição. Nós tivemos aulas assim que com certeza vai mudar a vida de cada estudante que está ali, indígena e não indígena. Acho que é isso.
Obrigada, eu espero, né, a gente espera que cada vez mais estudantes indígenas estejam aqui na universidade, em todas as universidades, e a gente agradece muito a participação de vocês aqui no Analisa, né, compartilhando toda essa história, e esperamos também que o poder público, né, tome providências em relação a essas denúncias, a toda essa situação muito grave que vem ocorrendo, e que cada vez mais parceiros se somem à luta, né, dos povos indígenas no Brasil. Então, obrigada, Kellen Valdelice. Gostaria de terminar falando a terra, a vida, a justiça, a demarcação. Esse foi o Analisa, o podcast da Rádio TV Unicamp. Na mesa de áudio, Otávio da Silva e na câmera, o João Ricardo Boi. Acompanhe o Analisa nos agregadores de áudio, no canal da TV Unicamp no YouTube e também acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br e as nossas redes sociais. Obrigado pela companhia e até a próxima.